8 horas da noite, com informações do trânsito, informações do DF, e é claro que você, ouvinte da Rádio CBN, pode participar. O nosso WhatsApp está aberto, o número é o 619-9666-9673.
Trânsito.
Começando aqui pelo centro de Brasília, os motoristas que passam pelo eixo monumental, na altura da Esplanada dos Ministérios, no sentido EPA Norte, já encontram o trânsito parado desde o Ministério da Defesa até a rodoviária do Plano Piloto. A velocidade média dos veículos por lá não chega nem a 20 km por hora. O trânsito começa a melhorar a partir desse ponto, mas volta a ter bastante retenção para os motoristas que passam ali logo em frente ao Estádio Nacional Mané Garrincha. Inclusive, essa lentidão vai se estender por toda a via até depois da Catedral Militar. Não há registros de acidentes e, nesse trecho, a velocidade média dos veículos está na casa dos 35 km por hora. Quem pega o eixo monumental no sentido Congresso Nacional encontra a pista livre, o trânsito fluindo bem. Também a gente agora acompanha a situação do trânsito lá no eixinho L Norte, que aí sim, nesse trecho, o trânsito bem parado, desde a altura do Teatro Nacional Cláudio Santoro até a altura do edifício Banco do Brasil, nesse sentido norte, também sem registros de acidentes. E na N2 Oeste, passando ali ao lado da Polícia Federal, quem tenta acessar a W3 Norte também vai enfrentar o trânsito com mais lentidão e a velocidade média dos veículos também é bastante reduzida por lá. Bom, quero registrar aqui agora a participação do João, nosso ouvinte aqui da Rádio CBN, falou que tem um acidente ali na Tesourinha da 206, na Asa Norte, dois carros e já chegou uma viatura do Corpo de Bombeiros por lá. Muito obrigada pela sua participação, João. Então a gente vai seguir monitorando a situação do trânsito por lá, onde falou aqui o nosso ouvinte na 206 Norte, e os nossos ouvintes podem seguir acompanhando aqui e seguir também participando. É claro, obrigada pela participação. Agora a gente vai seguir acompanhando a situação do trânsito no finzinho da Asa Sul, trânsito agora fluindo bem a partir ali da 112 Sul, mas depois da 114, o trânsito já com bastante lentidão, velocidade média dos veículos que não chega nem a 40 km por hora, não há registros de acidentes por lá. Motoristas que pegam o setor policial sul em direção à IPIG vão encontrar o trânsito completamente travado. Desde o finzinho do Eixão Sul até o cemitério Campo da Esperança, a velocidade média dos veículos por lá está na casa dos 15 km por hora. Depois desse ponto, o trânsito fluindo bem e na velocidade da via. Inclusive, lá na IPIG também tem trânsito parado para aqueles motoristas que seguem em direção à IPTG. Logo ali na altura do complexo da Polícia Civil do DF, o trânsito já bastante congestionado. E lá na IPTG, lentidão desde a altura do CI até o Guaraum, velocidade média dos veículos bastante reduzida por lá, trânsito com retenção e sem registros de acidentes. Já na estrutural, trânsito com lentidão desde a EPA Norte. Os motoristas vão encontrar o trânsito parado, então, desde a altura do Seibin, velocidade média dos veículos não chega nem a 20 km por hora e trânsito já começando a ficar bastante engarrafado na pista norte, mas também não há registros de acidentes por lá, é só a volta para casa mesmo. Bom, e você, nosso ouvinte que chegou agora, a gente registrava aqui a participação do João, nosso ouvinte, falando sobre um acidente que teve ali na Tesourinha da 206 Norte, dois carros, já com uma viatura do Corpo de Bombeiros. A gente não tem mais informações em si do acidente, logo mais a gente pode trazer atualizações, mas o trânsito deve começar a engarrafar já ali no local, pelo que a gente acompanha até o momento do trânsito, até que está fluindo bem, mas logo mais o trânsito deve ficar um pouco mais complicado. Se nós, os ouvintes podem participar, são 5 horas e 24 minutos. Já eu volto com outras informações.
Ponto final CBN. São 5 horas e 24 minutos. O Lucas Taveira está em São Paulo acompanhando o cenário internacional e traz novas atualizações sobre a situação no Oriente Médio. Declarações do presidente americano, Donald Trump. Lucas, agora boa tarde para toda a rede.
Boa tarde, Débora, para você, para todo mundo ligado aqui na CBN. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que o Irã vai pagar muitas vezes mais caso soldados norte-americanos sejam mortos no conflito. Em publicação nas redes sociais nesta segunda-feira, o republicano disse que a orientação já foi repassada aos comandantes das Forças Armadas do país. A declaração ocorre em meio à escalada da guerra no Oriente Médio. No fim de semana, o número de militares americanos mortos no conflito subiu para 17. Cerca de 430 soldados também ficaram feridos. Os Estados Unidos assumiram a autoria de um bombardeio contra a usina nuclear de Darkhaven, em construção no sudoeste do Irã. Os ataques também atingiram áreas da cidade portuária de Bushehr, onde fica a única usina nuclear civil iraniana. A nova escalada atingiu ainda o Estreito de Hormuz, onde uma embarcação a cerca de 15 quilômetros da costa de Oman foi atingida por um projétil, pegou fogo e precisou ser abandonada pela tripulação. Trump também afirmou que o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, não será preso enquanto estiver em território americano. A declaração foi feita após o prefeito de Nova York, Zohran Mamdani, dizer que avalia a possibilidade de tentar prender o premier durante a próxima Assembleia Geral da ONU. Enquanto isso, a Guarda Revolucionária do Irã afirmou ter atacado bases militares no Bahrein e no Kuwait nesta segunda-feira. Mediadores tentam negociar um cessar-fogo de 10 dias entre Irã e Estados Unidos para retomar as conversas diplomáticas. O governo iraniano também ameaçou reagir caso haja uma tentativa de tomada da ilha de Kharg, considerada estratégica para a indústria petrolífera do país. Além disso, os rebeldes Houthis do Iêmen, aliados do Irã, anunciaram um bloqueio naval contra a Arábia Saudita, ampliando ainda mais essa tensão nessa região. Na economia, o petróleo segue pressionado pela guerra, viu? O barril do tipo Brent é negociado na faixa dos 88 dólares, aí, com alta de cerca de 1%, Débora.
Obrigada pelas informações, Lucas Taveira, trazendo detalhes sobre essa situação, atualizações sobre a situação no Oriente Médio e agora com esse bloqueio naval por parte dos Houthis, que são aliados do Irã, a gente pode ter aí também uma alta, né, uma nova alta no petróleo e, consequentemente, nos combustíveis. A gente vai falar mais sobre esse assunto aqui no Ponto Final. A gente fica agora com noticiário da sua região e já já estamos de volta com mais informações para você.
Eu vivi conquistas que vão ficar para sempre na minha história. Mas, para os jogos que ainda estão por vir, eu conto com o BTG Pactual, um banco eleito o melhor banco da América Latina e que acredita na excelência tanto quanto eu. BTG Pactual, para quem espera mais de um banco.
É indústria de aço que produz com qualidade.
É varejo e atacado com a maior variedade.
Na Granvia sempre tem
bom negócio de verdade, onde você estiver.
No agro e na cidade.
A Granvia tem
o vergalhão, a cobertura.
A Granvia tem
o aço para a estrutura. Então diz aí que solução você procura.
A Granvia tem
nas lojas, no site gravia.com ou no zap 61-3403-0403.
Agora ao vivo com a repórter Juliana Souza. Boa tarde, Juliana.
Boa tarde, Ana. Mulheres vítimas de violência doméstica no Distrito Federal podem solicitar um auxílio de R$ 600 por mês para custear moradia em situações de emergência. O benefício do aluguel solidário é destinado a mulheres que precisam deixar a própria casa para preservar a integridade física. O auxílio é pago por até 6 meses, com a possibilidade de prorrogação por mais 6. Para ter acesso, é preciso ter medida protetiva vigente e estar em situação de vulnerabilidade social e econômica, residir no Distrito Federal e fazer acompanhamento psicossocial em uma das unidades da rede de atendimento às mulheres. Segundo o GDF, atualmente 765 mulheres recebem o benefício. A solicitação é feita presencialmente nas unidades de atendimento psicossocial, onde uma equipe avalia se a vítima atende os critérios do programa. Ana.
Obrigada. E você também tem outras informações, Juliana, não é isso?
Tenho sim, Ana. Mudando um pouquinho de assunto, Vicente Pires recebe, entre os dias 23 e 26 de julho, uma programação gratuita de ciência, tecnologia e inovação para toda a família. O projeto Ciência na Estrada será realizado no estacionamento da administração regional e contará com palestras, oficinas, simuladores, realidade virtual, robótica, astronomia, exploração espacial, jogos digitais e também desafios científicos. Entre os destaques está o show de ciência ao vivo da Einstein Júnior, com experiências interativas como o canhão do Sonic e a areia magnética. A programação também inclui o domo planetário, a área gamer e atividades com robôs. A entrada é gratuita, com retirada antecipada de ingressos pelo Instagram oficial do projeto. Ana.
Obrigada, Juliana Souza, pelas suas informações. São 5 horas e 30 minutos.
Trânsito.
Os motoristas que passam pela IPTG no sentido Taguatinga-Ceilândia vão encontrar bastante lentidão desde antes da Caesb no CIA até o viaduto Israel Pinheiro. A velocidade média dos veículos está na casa dos 30 km por hora. Bem antes, na verdade, do viaduto, o trânsito segue fluindo bem. Na velocidade da via não há registros de acidentes por lá. Chamar a atenção aqui dos nossos ouvintes para a situação do trânsito lá no Pistão Norte. Isso porque os motoristas que seguem, né, nesse sentido Vicente Pires vão encontrar o trânsito bastante congestionado ali na altura da subestação da SEB de Taguatinga. A velocidade média dos veículos por lá não chega nem a 20 km por hora. E esse trânsito que começa ainda na altura do Taguatinga Shopping, ali no Pistão Sul. Então, os motoristas vão pegar ali o trânsito bastante congestionado no sentido Vicente Pires. Lá no centro de Taguatinga, tem trânsito parado também nos dois sentidos da Avenida Central, logo ali próximo à estação Praça do Relógio, e no túnel Repelé, lentidão também, já pegando também a Avenida Elmo Cerejo no sentido Pessoa, e que vai seguir assim até depois do Detran de Taguatinga. O foco também para a situação do trânsito no Pistão Sul, para aqueles motoristas que seguem em direção à Universidade Católica de Brasília, o trânsito com bastante lentidão desde o Taguatinga Shopping, passando pela Caesb, que só melhora de fato depois que o motorista passa da Universidade Católica de Brasília. De olho também na situação do trânsito na EPNB, sentido Samambaia, trânsito com bastante retenção desde o viaduto que dá acesso ao Núcleo Bandeirante até depois do viaduto do Pistão Sul. Na altura da fábrica da Coca-Cola, a velocidade média dos veículos por lá não chega nem a 30 km por hora. Bom, agora vamos ao repórter CBN. Já já eu volto com outras informações.
Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Segunda-feira, 20 de julho de 2026. O Tribunal de Contas da União enviou ao Congresso um projeto de lei para aumentar em até 40% o valor dos penduricalhos pagos a servidores da Câmara, do Senado e da Corte, que ocupam cargos de chefia e direção. O projeto terá impacto anual de R$ 27.700.000. O TCU encaminhou a proposta no dia em que liberou remunerações acima do teto constitucional a servidores das duas casas legislativas e do Tribunal. Vale até amanhã o alerta de perigo emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia para tempestades no Rio Grande do Sul. No período, há risco de chuvas volumosas de até 100 milímetros por dia e ventos de 60 a 100 km por hora. No fim de semana, os temporais atingiram pelo menos 43 cidades gaúchas. O Irã pediu à Agência Nuclear da ONU que condene os ataques dos Estados Unidos, que, segundo a República Islâmica, tiveram como alvo uma usina nuclear em construção no sudoeste iraniano. A ofensiva foi uma resposta à morte de 3 soldados americanos na região. Segundo o Comando Central Americano, responsável pelas ofensivas no Oriente Médio, os alvos incluíram sistemas de defesa aérea, locais de lançamento de mísseis e drones e redes de comunicação. O objetivo era reduzir a capacidade iraniana de atacar embarcações comerciais que transitam pelo Estreito de Hormuz. Horário de Brasília, 5h34.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Ponto final CBN.
Nós voltamos a Brasília. João Rosa tem mais detalhes sobre o caso que envolve a BIM Paralela. Oi, João, boa tarde.
Oi, Débora. Oi, Carol. Boa tarde para vocês. Boa tarde a todos os nossos ouvintes. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou hoje o arquivamento da investigação contra o ex-presidente Jair Bolsonaro no caso conhecido como a BIM Paralela. Na decisão, Moraes entendeu que os fatos apurados em relação a Bolsonaro e ao ex-diretor-geral da BIM, Alexandre Ramagem, já foram analisados no processo sobre a tentativa de golpe. Segundo o ministro, essas informações serviram como base para a condenação do ex-presidente a mais de 27 anos de prisão. Por outro lado, Débora, o ministro determinou o envio de parte restante da investigação ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Com isso, a apuração sobre o vereador Carlos Bolsonaro, filho do ex-presidente, continuará em outra instância da Justiça. Carlos havia sido indiciado pela Polícia Federal no caso. Segundo as investigações, Carlos teria participado de supostas campanhas de desinformação, da divulgação de informações sigilosas e de ataques ao sistema eleitoral, ao Supremo Tribunal Federal e a adversários políticos. Na decisão, Moraes afirma que a chamada ABIN Paralela funcionava como uma célula clandestina que não se limitava ao monitoramento ilegal de autoridades públicas, mas também de jornalistas. A decisão acompanha o parecer da Procuradoria-Geral da República, que também defendeu o arquivamento de parte da investigação relacionada diretamente a Bolsonaro e também a Alexandre Ramagem. Eu volto com vocês.
Obrigada, João. João Rosa, então, trazendo aí mais detalhes sobre essa decisão que de arquivamento por parte de Alexandre de Moraes, do inquérito contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e Alexandre Ramagem.
Ainda falando da família Bolsonaro, Débora, o governo dos Estados Unidos concedeu o green card ao ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro, que está vivendo por lá, né, desde o início do ano passado. Esse documento permite que Eduardo Bolsonaro viva no território americano por tempo indeterminado, sem necessidade de autorizações especiais para trabalhar ou estudar, por exemplo, no país. O visto de residência permanente é um documento que se outorga aos imigrantes autorizados a permanecerem indefinidamente nos Estados Unidos. Vale lembrar que o Eduardo Bolsonaro foi condenado, né, Débora, no mês passado pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal por coagir magistrados, articular sanções junto ao governo dos Estados Unidos contra o judiciário brasileiro. O STF impôs uma pena de 4 anos e 2 meses de prisão a Eduardo Bolsonaro em regime inicial semiaberto. Agora, qualquer possibilidade de extradição fica ainda mais remota, né? Porque ele recebeu o green card do governo de Donald Trump nos Estados Unidos.
São 5 horas e 38 minutos agora, nós vamos a Ponta Grossa. O Eduardo Vaz tem aqui mais informações sobre a morte daquele piloto depois de um banho de óleo. O Eduardo, boa tarde.
Boa tarde, Débora, para você, para Carol. A Polícia Civil confirmou nesta segunda-feira que o engenheiro Gustavo Henrique Lara, de 27 anos, morreu por asfixia provocada por um inchaço na garganta causado por uma reação alérgica. A informação foi repassada ao delegado pelo médico legista responsável pela necropsia. O laudo oficial deve ser concluído e protocolado ainda nesta segunda-feira. Só lembrando, o rapaz passou mal na última quinta-feira depois de receber um banho com óleo de motor de aeronave durante a comemoração pelo primeiro voo solo como piloto. Isso aconteceu aqui em Ponta Grossa, no Paraná. Familiares e amigos estavam no local para acompanhar a celebração a convite do próprio rapaz e testemunharam o momento em que ele começou a ficar zonzo e com dificuldade para respirar. Segundo o SAMU, Gustavo sofreu uma reação anafilática, teve uma crise convulsiva e 3 paradas cardiorrespiratórias. As 2 primeiras foram revertidas, mas ele não resistiu à 3ª. O instrutor que jogou o óleo foi preso por homicídio culposo, quando não há intenção de matar, pagou fiança de R$3.000 e responde ao inquérito em liberdade. A Polícia Civil ainda investiga a composição e a quantidade dessa substância usada no ritual. Chamado banho de óleo, é então um ritual usado em algumas escolas de aviação para marcar o primeiro voo solo. Após esse caso, a ANAC emitiu um comunicado alertando que produtos químicos aeronáuticos não devem entrar em contato com a pele. O corpo do engenheiro foi sepultado no último sábado em Ipiranga, na região dos Campos Gerais, aqui no Paraná. Débora.
Obrigada pelas informações. Esse foi o Eduardo Vaz de Ponta Grossa. Agora, precisou morrer alguém para que as autoridades se manifestassem em relação a isso. É claro, é óbvio que isso não ia dar bom em algum momento. Nesse caso, foi uma reação alérgica muito forte, que causou edema de glote e o rapaz morreu asfixiado. Mas um óleo em contato com a pele, alguma outra coisa isso vai, poderia causar, né? Infelizmente, tivemos a morte de uma pessoa. E pior que esse tipo de batismo, ele é feito no mundo todo, era feito no mundo todo, né? Algumas escolas acabaram substituindo já há algum tempo por outros materiais, água e tal. Mas não dá para chamar isso de tradição, gente. É óleo, óleo sobre a pele. Isso aí é uma coisa que é utilizada no motor para combustão. É. Inacreditável. Ai,
uma tristeza, uma tragédia. Um dia realmente ia dar problema, né? Ô, Débora, deixa eu chamar aqui nossa reportagem no Rio Grande do Sul, porque falei agora há pouco no Repórter CBN que vale até amanhã o alerta de perigo emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia para tempestades no Rio Grande do Sul. E por lá aumentou o número de cidades com danos, né, por causa dos temporais. Maria Stoltin, boa tarde para você.
Boa tarde, Carol, boa tarde, Débora. Pois é, eu falo aqui de Porto Alegre, agora mesmo a chuva apertou por aqui, parece noite apesar de ser 5h40 da tarde. Muitos raios, muitos trovões aqui na região metropolitana da capital dos gaúchos. A gente conversou nessa tarde com um meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia, o Marcelo Schneider, que alertou para o risco de novas enxurradas nas próximas 36 horas aqui no Rio Grande do Sul. Então, esse novo alerta chamando bastante a atenção por conta dessa possibilidade de aumento do nível dos rios. Ele falou sobre esse alerta vermelho para grande acumulado de chuva no Rio Grande do Sul ainda durante o dia e especialmente amanhã na terça-feira. Esse alerta vermelho, ele atinge a faixa aqui do estado que vai de São Borja até a divisa com Santa Catarina e também de Rio Grande até aqui onde a gente está, aqui na região metropolitana. Explicou que nessas próximas 36 horas, então, tem essa possibilidade de um grande acumulado de chuva, que pode vir acompanhado de granizo, e que essa condição climática pode acabar possibilitando essas enxurradas. E nessas áreas, em especial, na fronteira oeste, essas regiões mais na fronteira do estado, podem ter chuva acima dos 100 milímetros por dia, o que também gera aqueles riscos de alagamento, de transbordamento de rios e lagos em diferentes regiões do estado. Na fronteira oeste, o rio Quaraí está em cota de alerta nesta tarde, com mais de 8 metros de em cima da cota, né, de inundação. Essa cota de inundação ela é de 9,5 metros. Esse rio afeta diretamente os municípios de Quaraí, Barra do Quaraí, também Santana do Livramento e Uruguaiana, que são rios, então, que já foram afetados na última grande enchente aqui no Rio Grande do Sul e que agora estão em alerta. Na região da fronteira oeste, a chuva não deve ser tão intensa como em outras regiões aqui do estado. Centro do Rio Grande do Sul pode também ter risco de elevação e também de inundação ainda durante o dia e especialmente amanhã. A gente também traz informações sobre a falta de luz que afeta moradores de diversas regiões aqui do estado. A gente monitorou e esse aumento de pontos sem energia elétrica foi ampliado durante a tarde aqui no Rio Grande do Sul. Nas áreas onde a CE Equatorial atua, são 1.175 interrupções de energia elétrica que deixam 7.300 pontos sem luz. As cidades que concentram a maior parte das interrupções é a capital dos gaúchos, Porto Alegre, seguida de Bagé, Santa Vitória do Palmar e Pelotas. Em Arroio dos Mar, dos Ratos, onde há o maior número de pontos sem luz, são cerca de 6 mil clientes nessa situação. Na área da RGE, são 12.800 pontos sem luz, especialmente em cidades como Vale do Sol, Vale do Rio Pardo e Vila Flores, na Serra Gaúcha. Ou seja, a gente tem neste momento cerca de 20 mil pontos sem energia elétrica aqui no Rio Grande do Sul por conta desse temporal. Esse temporal, então, segue causando um alerta aqui no estado e a gente segue com atenção também para essas áreas da fronteira oeste onde há esse maior risco de elevação dos rios.
Obrigada. Informação da Maria Stoltin, diretamente de Porto Alegre.
E você fica agora com o noticiário da sua região. Na volta tem Valor Investe.
De segunda a sexta, o PicPay traz dicas sobre finanças aqui na CBN.
Às vezes aparece ali uma oportunidade ou uma necessidade inesperada. Quem tem o PicPay Card tem o Pula Compra. Você pode jogar essa despesa específica para a fatura seguinte. E a primeira pulada é sem juros. Ou você pode parcelar essa compra específica.
É da sua conta. Diariamente às 20 para as 9 da manhã, dentro do Jornal da CBN. Uma iniciativa PicPay. Seu próximo banco.
Algumas escolhas precisam ser vistas de perto. Os detalhes, os acabamentos, a luz que entra pela janela, a forma como os espaços se conectam. Porque quando tudo faz sentido, a diferença aparece. É por isso que a Soltec acredita que um imóvel deve ser mais do que bonito. Deve ser bem pensado, bem construído e feito para ser vivido. Soltec Engenharia. Vale conhecer de perto. Quer saber mais? Fale com a nossa equipe pelo telefone 61 3035 64 40.
CBN, tempo e temperatura.
Temperatura em Brasília na casa dos 24 graus e umidade relativa do ar em 38%. Bom, e a gente segue monitorando a situação aqui do tempo da temperatura no DF. O Distrito Federal está com alerta amarelo de perigo potencial para baixa umidade. Esse alerta que vai seguir, então, ao longo da noite de hoje. Essa umidade relativa do ar é com baixo risco de incêndios florestais e à saúde, de acordo com a informação do IMET. Não só o DF está com esse alerta, mas também as regiões do estado de Goiás e outros estados brasileiros. Bom, e trazer aqui também informação importante, um céu claro agora neste momento e com aquela névoa seca característica deste ano, não há previsão de chuva para os próximos dias, mas deve permanecer esse céu claro com névoa seca e lá para a partir de quarta-feira, quinta e sexta-feira, o céu pela manhã deve ser um céu com poucas nuvens. A temperatura máxima deve chegar à casa dos 29 graus, pelo menos na sexta-feira, e a mínima deve ficar entre 14 e 15 graus, portanto, amanhã fria aqui no Distrito Federal. E trazer também a atualização do nível dos reservatórios de água no DF. O descoberto, que abastece cerca de 64% da população de Brasília, operando com 97,35%, enquanto o reservatório de Santa Maria, que abastece cerca de 19% da população do DF, operando com 98,53%. Bom, agora a gente muda de assunto. O Ministério Público do DF recomendou que o governo do Distrito Federal faça a demolição de um terceiro pavimento construído irregularmente em uma casa localizada na 712 Sul. De acordo com o Ministério Público, a obra está em desacordo com os parâmetros previstos no Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília, que prevê que a unidade de preservação onde está situado o imóvel admite no máximo dois pavimentos metros e a altura de 8,5 metros. O órgão pediu, então, que a Secretaria DF Legal apresente ainda em até 15 dias um cronograma para a execução da demolição e faça o reforço da fiscalização no local até a recomposição da ordem urbanística. Ainda de acordo com o documento, uma vistoria no local foi feita, resultando na lavratura de um auto de notificação, auto de embargo, intimação demolitória, auto de infração e laudo de descumprimento de embargo. A polícia também foi acionada para apuração de eventual crime de desobediência.
Trânsito.
Bom, os motoristas que passam pela Epiasul no sentido Santa Maria vão encontrar o trânsito com bastante lentidão. Desde a altura do trevo da EPDB, ali na Floricultura, a velocidade média dos veículos não chega nem a 20 km por hora e essa lentidão vai seguir até o Catetinho. Lá na 040, na altura de Santa Maria, a velocidade média dos veículos também na casa dos 20 km por hora e não há registros de acidentes. Uma volta para casa bem mais complicada para os motoristas que seguem nesse sentido. Mas cedo a gente registrou aqui a participação do nosso ouvinte falando sobre um acidente na Tesourinha, ali da 206, a via estava interditada e uma viatura do Corpo de Bombeiros estava ali no local. Segundo os militares do Corpo de Bombeiros, essa ocorrência já foi finalizada, então foi um atropelamento ali no local, um adolescente estava consciente e orientado e foi transportado para o hospital.
valorinveste.com.
Gustavo Ferreira, editor assistente do Valor Investe, já está aqui com a gente. Tudo bem, Gustavo? Boa tarde.
Alô, alô, Débora, Carol e ouvintes. Boa tarde a todos.
Boa tarde.
Gustavo, não tem jeito. Enquanto o conflito no Oriente Médio permanecer, também permanece a volatilidade do petróleo, né?
Pois é, teve até uma Copa do Mundo no meio do caminho e seguimos nessa, né, Débora? Maior Copa de todos os tempos e continua ainda o enrosco no Oriente Médio, nada de paz. Já são 9 dias do retorno das hostilidades entre Estados Unidos e Irã. 9 dias em que investidores estão sem saber se vão ou se ficam. Foi bem nesse clima que começou a semana dos mercados, ao sabor da volatilidade dos preços do petróleo. O gatilho para a troca entre altas e baixas foi apertado lá no Irã. O governo de Teherã diz que as negociações diplomáticas com os americanos seguem ativas. E ao sabor desses sinais, perdeu força então o preço do barril do petróleo hoje. Barril que chegou a operar acima dos $90, fechou um pouco abaixo disso. A mesma volatilidade foi enfrentada pelos principais ativos do mundo. Isso por causa da forte correlação recente entre os preços do petróleo e juros, juros pagos pela renda fixa americana. No retrovisor do investidor, tal efeito dos dias de trégua. A inflação americana, aqui no Brasil também, veio se mostrando mais fraca, o que talvez torne menos urgente uma alta de juros lá nos Estados Unidos. No horizonte para frente, claro, tem o risco aumentado de uma nova onda inflacionária no embalo dos preços dos combustíveis. Com essa dinâmica no pano de fundo, seguem os investidores globais divididos, ora entre mergulhar na renda fixa, ora nas bolsas. Hoje prevaleceram os rumores de mais uma trégua se aproximando, mas dá para confiar? Depende da guerra, maior ou menor. Pressão nos juros americanos e a reboque aqui na Selic, próxima super quarta de juros, aliás, está logo ali na primeira semana de agosto. 3 semanas antes, hoje, o Ibovespa, principal índice da Bolsa do Brasil, refletiu bem essa indecisão de investidores, passou o dia perto da estabilidade, trocando de posição, fechou em queda de 0,2%. O câmbio caiu também, 0,4% aos R$5,09, Débora.
É, não tá dando pra gente acreditar em muita coisa, não. Obrigada, viu, Gustavo? Até.
Eu que agradeço, como sempre, convido a acessarem o valorinveste.com. Até a próxima.
Tchau, tchau.
5h53.
Por dentro da Copa.
Oferecimento. Amon Royal Amortecedores faz parte da seleção Drive, o melhor time de peças para seu carro. Vonder, ferragens, ferramentas, máquinas, equipamentos e muito mais. Futebol chama churrasco. E com Maturata, essa magia fica completa. Golaço é preparar a casa com uma ideia. Com a escalação campeã, a partida está garantida.
Um trecho do hino da Espanha, sim, a campeã mundial. E o Leonardo Dai está lá em Nova York, acompanhando a festa dos espanhóis. Não deu para a Argentina, que chegou bem longe, né? Justiça seja feita. Vimos aí várias superações durante a Copa do Mundo por parte da Argentina, mas não teve jeito. O futebol da Espanha acabou sendo superior. E temos aí o Espanha bicampeã. Leonardo Dai, como é que é? O pessoal está de ressaca ainda? O pessoal emendou? Como é que está essa festa por aí? Boa tarde.
Boa tarde, Débora. Tem muita gente de camisa da Espanha na rua hoje em Nova York. E eles são bem mais comedidos que os argentinos, até para comemorar, né? Então, ontem a gente andava aqui de noite, comecinho de madrugada aqui pela região da Times Square em Nova York, e a gente encontrava bastante gente que estava no estádio, ou bastante espanhol que estava por aqui, mas sem nenhuma grande exaltação. Achei um carrinho de lanche, assim, numa esquina que juntou ali 10, 15 espanhóis que estavam cantando, pulando, tocando música e tal. Passou depois um carro com 4, 5 espanhóis buzinando ali, agitando bandeira, mas certamente foi uma festa bem mais tímida do que seria na possibilidade, na hipótese da Argentina ter sido campeão ontem. Agora, em Madrid, a festa está enorme. O time da Espanha chegou há pouco menos de uma hora à Praça Cibeles, né? O Palácio de Comunicações da Praça Cibeles, onde 150 mil pessoas estão acompanharam apresentações musicais e estão agora nesse momento de confraternização com os demais, com os jogadores, com a comissão técnica, enfim, com os campeões mundiais. Segundo os dados da Prefeitura de Madrid, da polícia local, 2 milhões de espanhóis se espalharam pelas ruas hoje para acompanhar o trajeto do ônibus que levou os jogadores, né, por vários pontos da cidade. O Rodri, inclusive, comandando a festa ali, o capitão eleito melhor jogador da Copa, sentado ali meio que no parapeito do ônibus, digamos assim, até correndo um certo risco de cair ali, mas hoje na comemoração estava valendo tudo e ele comandou aí essa festa espanhola diante de 2 milhões de pessoas. A Espanha, que chegou ainda pela manhã no horário de Brasília, comecinho da tarde no horário local de Madrid, depois fez uma visita ao rei Felipe, depois uma visita também ao presidente do governo, né, espécie de primeiro-ministro, que é o Pedro Sánchez, e depois nesse carro aberto que termina agora nessa apoteose, agora já quase madrugada em Madrid, e a torcida com 2 milhões de pessoas nas ruas e 150 mil pessoas ali naquela praça acompanhando e saudando os campeões mundiais de 2026. Débora?
É isso, claro, a festa continuou na Espanha e deve durar aí mais alguns dias. E sabe quem? Vocês sabem quem foi que comandou a festa em Barcelona do título da Espanha? Brasileiros, claro. O bloco Amantes Latinos conseguiu reunir centenas de torcedores com muito samba, Martinha, sucessos brasileiros, sucessos internacionais, tudo em ritmo de carnaval para comemorar o título da Espanha. Já já a gente traz mais detalhes sobre essas festas para comemorar o título espanhol ao redor do mundo. No mais, parabéns para a Espanha. Fez por merecer, né, Carol?
Fez por merecer demais, e o Messi foi para as redes sociais, né? Disse que a dor é muito grande, vai levar tempo para cicatrizar essa ferida, tá curtindo aí a ressaca, né? Essa fossa aí depois da derrota na final da Copa do Mundo.
São 5h57.
CBN Dinheiro, com Marcelo D'Agosto. Oferecimento BTG Pactual, para quem espera mais de um banco.
Boa tarde, Débora. Boa tarde, Carol. Boa tarde, ouvintes. A Elaine está planejando vender um imóvel e comprar outro. Ela está acostumada a manter uma reserva de emergência no Tesouro Selic. Porém, acha que se investir o dinheiro da venda do imóvel nesse tipo de aplicação e, por pouco tempo, vai ter que pagar um imposto de renda muito alto. Ela pergunta se existem alternativas melhores. Elaine, as regras para a tributação dos rendimentos das aplicações de renda fixa estabelecem que o percentual do imposto de renda é maior se o saque for feito no curto prazo. E quanto maior o prazo de resgate, menor o imposto. Para resgates em até 180 dias contados da data da aplicação, o imposto é de 22,5%. Se o resgate for feito entre 181 e 360 dias, o imposto é de 20%. Entre 361 dias e 720 dias, o imposto é de 17,5%. Acima disso, é de 15%. Além disso, existe um imposto adicional chamado IOF se o saque for feito no período de até 29 dias. Esse IOF é praticamente igual à rentabilidade da aplicação. Existe a possibilidade de investir em aplicações isentas, como as LCIs e LCAs. Mas aí existe uma carência de 9 meses para o resgate, o que é inviável para o seu caso. As demais modalidades de aplicações isentas também não são viáveis para o seu objetivo, porque existe o risco de oscilação do valor do investimento. Portanto, a melhor alternativa é investir no Tesouro Selic e pagar o imposto. Até a próxima e continue mandando as suas perguntas para cbndinheiro@cbn.com.br.
Repórter CBN. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Segunda-feira, 20 de julho de 2026. Os advogados do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, afirmaram que ele não tem cotas de indicação de emendas parlamentares. A nova versão contraria o que o dirigente vinha afirmando publicamente. A defesa encaminhou manifestação ao ministro do STF, Flávio Dino, relator da ação relacionada à destinação das verbas públicas. Dino determinou o bloqueio de R$119 milhões em bens de Valdemar em uma investigação que apura se ele era responsável por indicar emendas parlamentares, mesmo sem ter mandato. Na última semana, Valdemar disse à Globo News que é natural que presidentes partidários façam sugestões políticas. A Federação PSDB Cidadania confirmou a candidatura de Ciro Gomes ao governo do Ceará. A decisão foi tomada durante convenção realizada em Fortaleza. Ex-ministro e ex-governador do Ceará, Ciro vai disputar o cargo pela segunda vez. A chapa deve confirmar o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, como candidato a vice. As exportações brasileiras para a União Europeia cresceram US$2 bilhões em maio e junho, os dois primeiros meses do acordo comercial entre o Mercosul e o Bloco Europeu, que entrou em vigor de forma provisória. O número representa alta de 26% na comparação com o mesmo período do ano passado. Os dados estão em um levantamento da Apex Brasil, a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos. Horário de Brasília, 6:02.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Algumas escolhas precisam ser vistas de perto. Os detalhes, os acabamentos, a luz que entra pela janela, a forma como os espaços se conectam. Porque quando tudo faz sentido, a diferença aparece. É por isso que a Soltec acredita que um imóvel deve ser mais do que bonito. Deve ser bem pensado, bem construído e feito para ser vivido. Soltec Engenharia. Vale conhecer de perto. Quer saber mais? Fale com a nossa equipe pelo telefone 61 3035 64 40.
Estamos de volta ao noticiário do Distrito Federal. Agora em Brasília são 6:03. A Polícia Civil do DF investiga uma mulher de 27 anos suspeita de atirar acidentalmente na cabeça do marido de 31 na madrugada desta segunda-feira no setor leste, no Gama. Após ter sido atingido de raspão, o homem foi socorrido por familiares e levado para a unidade de pronto atendimento, a UPA do Gama. A Polícia Militar do Distrito Federal foi acionada e na unidade de saúde os policiais foram informados pelo próprio homem de que o tiro ocorreu de forma acidental. Durante as diligências na residência do casal, a mulher informou onde a arma estava guardada e também afirmou aos militares que o disparo foi um acidente e que não tinha a intenção de atingir o marido. Ela, no entanto, não explicou a dinâmica do incidente. No imóvel, os policiais apreenderam uma pistola calibre 9mm, 3 carregadores e 29 munições. De acordo com informações do portal Metrópolis, o homem tem registro CAC e a arma usada no crime está registrada no nome dele. Segundo o sargento Donizete, inicialmente a polícia militar foi acionada para atender uma briga entre o casal. Diante dos fatos, a mulher foi levada para a 20ª Delegacia de Polícia.
Foram acionados via Copom para verificar uma situação de, a princípio, de disparo de arma de fogo na região do setor leste do Gama, no setor de Chácaras. Chegando no local, foi verificado que um indivíduo havia sido baleado e teria sido socorrido até a UPA. Tratava-se de uma, a princípio, de uma discussão de casal, onde a esposa teria efetuado um disparo de arma de fogo, não se sabe em quais circunstâncias, na cabeça do próprio marido. E a autora foi conduzida até a delegacia, a 20ª Delegacia de Polícia.
Segundo a Polícia Civil, a mulher já prestou depoimento. Ainda segundo os investigadores, como não havia indicativo claro de homicídio tentado, o delegado arbitrou uma fiança de R$3.000, valor que foi pago, e em seguida a mulher foi liberada. Agora, a polícia apura as circunstâncias do acidente. Após o atendimento inicial, o homem baleado foi transferido da unidade de pronto atendimento do Gama para o hospital de base do DF. Segundo a última atualização divulgada pela polícia na tarde desta segunda-feira, ele permanece internado. O estado de saúde da vítima não foi informado. Bom, agora a gente muda de assunto. Nós falávamos aqui sobre um acidente que aconteceu ali na 206 Norte. Os militares do Corpo de Bombeiros atenderam uma ocorrência de atropelamento de pedestres. Esse fato ocorreu ali próximo à Tesourinha. No local, as equipes encontraram um adolescente que estava com um skate e havia sido atropelado por um veículo de passeio. A vítima foi prontamente atendida pelas equipes, conforme o protocolo de trauma para ocorrências dessa natureza, e posteriormente transportada para um hospital da região consciente orientada. A motorista do veículo envolvido ali no acidente permaneceu no local durante todo o atendimento e a Polícia Civil do DF compareceu ao local. Não foi informada aqui a dinâmica do acidente. Agora a gente vai seguir com outras informações, as informações do trânsito, para aqueles motoristas que fazem a volta para casa. Os motoristas que seguem em direção a Planaltina, Sobradinho, vão encontrar o trânsito fluindo bem ali na altura da EPA Norte, próximo ao Noroeste, mas lentidão na altura de Taquari. A velocidade média dos veículos na casa dos 45 km por hora, depois do viaduto do Colorado, na 020, tem uma retenção próxima ao condomínio Vivendas Serranas, e mais à frente o trânsito que chega a parar ali próximo ao condomínio Nova Colina, bem depois ali da região de Sobradinho 1. Esse trânsito também vai seguir depois com uma certa lentidão até o setor Mestre Dharmas, e não há registros de acidentes por lá. Os nossos ouvintes da Rádio CBN podem participar. Nosso WhatsApp está aberto, lembrando sempre de falar o seu nome e a cidade de onde você está falando. O número é o 619-9666-9673. Vamos voltar ao Noticiário Nacional. Já já eu volto com outras informações.
Ponto final CBN.
Ponto final CBN de volta. Excepcionalmente, não teremos Vera Magalhães nem Viva Voz essa semana, porque a Vera está curtindo aí sua merecida semana de folga antes de começar aí para valer as eleições. O calendário eleitoral começou hoje, como já dissemos a vocês, com o início das convenções partidárias. Nessas convenções que são formalizados os candidatos e as coligações, os partidos têm até o dia 5 de agosto para finalizar essa parte do processo. Mas fica com a gente porque vai ter muita informação aqui durante o ponto final. E agora que são 6 horas e 8 minutos, a Luísa Marzullo, que é nossa colega do jornal O Globo, repórter de política do jornal O Globo em Brasília, traz mais detalhes justamente sobre essas tentativas de coligações, a situação no Ceará. Oi, Luísa, boa noite, seja bem-vinda aqui ao Ponto Final.
Boa noite, Débora e Carol, boa noite aos ouvintes. Uma declaração do ex-ministro Ciro Gomes no último sábado pegou a campanha do senador Flávio Bolsonaro de surpresa. Vamos ouvir o que ele disse.
Nós, eu e o Tasso, estamos trocando ideias. Eu, por exemplo, me dou muito com o Ronaldo Caiado, votaria nele sem nenhuma dificuldade. Estou acompanhando essa novidade que apareceu, que é o Renan Santos, me parece uma pessoa que, a despeito de jovem e tal, está falando coisas muito, muito verdadeiras, embora aqui e ali tenha exageros, também, enfim, é uma possibilidade.
Como acabamos de ouvir, o ex-ministro, que é pré-candidato ao governo do Ceará com o apoio do PL, fez elogios a dois adversários de Flávio na corrida pela presidência. E aí, nos bastidores, os aliados do Flávio classificaram essa fala como uma verdadeira afronta. O motivo ele é interessante. Quando o PL e o PSDB fecharam a aliança no Ceará, não havia expectativa de qualquer alinhamento nacional. Ninguém esperava que o Ciro declarasse apoio ao Flávio ou fizesse campanha para o candidato do PL. Muito pelo contrário, a avaliação sempre foi que isso poderia até atrapalhar o senador, já que parte do eleitorado dele rejeita o Ciro pelo histórico de proximidade com o PT. Vale lembrar que o Ciro foi ministro do primeiro governo de Lula e deu uma guinada à direita apenas nos últimos anos. Acontece que havia uma expectativa de reciprocidade. Como o PL abriu mão de ter candidato ao governo do Ceará para poder apoiar o Ciro, o ex-ministro ficaria mais neutro na disputa presidencial. Quando ele citou no sábado o Caiado e o Renan, interlocutores do Flávio entenderam que um compromisso velado foi rompido. Apesar disso, não existe qualquer discussão sobre romper a aliança. O PL considera que Ciro continua sendo o nome mais competitivo para poder enfrentar o PT no Ceará, principalmente para tentar desgastar o presidente Lula e o governador Eumano de Freitas, que também é pré-candidato à reeleição, no estado. Ou seja, a fala gerou sim irritação, mas a avaliação da campanha é que o ganho eleitoral de manter Ciro como aliado no Ceará ainda pesa mais alto que o desgaste gerado. Volto com vocês no estúdio.
Muito obrigada pelas informações. Essa foi a nossa colega Luísa Marzullo, do jornal O Globo, em Brasília, trazendo mais informações sobre o cenário no Ceará. E Ciro Gomes cita o Tasso, né? Ele fala de Tasso Gereissati, ex-senador. Isso porque há uma federação, PSDB Cidadania, que oficializou a candidatura. Tasso Gereissati, um dos principais nomes do PSDB, apoia fortemente Ciro Gomes e tem bastante influência na região.
E aí, Débora, essa fala do Ciro Gomes reacendendo o conflito entre Flávio Bolsonaro e Michele Bolsonaro, né? Que tinha como pano de fundo justamente esse apoio aí do Flávio, da chapa do PL ao Ciro no Ceará. Michele sempre foi contra. E aí ela reagiu, dizendo que a direita no Ceará está vendida. Fala aí da Michele. Choca? Não. Só não viu quem não quis, por causa do velho tomar lá da cá. Eu alertei que esse senhor, no caso o Ciro, né? Cujo partido contribuiu para deixar o meu marido inelegível, não daria o seu apoio. Ainda assim, queria os votos dos bolsonaristas. Infelizmente, a direita do Ceará está vendida, escreveu aí a Michele Bolsonaro nas redes sociais diante dessa fala do Ciro Gomes. Lembrando que a Michele publicou aquele vídeo, né, reclamando do tratamento que recebeu de Flávio Bolsonaro, dizendo que foi maltratada, que ele disse que ela não entendia nada de política, que foi desrespeitada. Tem outras situações ali de conflito, né, de candidatas apoiadas pela Michele, ela estava insatisfeita, mas a grande insatisfação dela realmente era com essa aliança no Ceará, né?
Vamos para Belo Horizonte para saber como é que estão as negociações lá por parte do PT. Desirê Miranda tem mais detalhes. Oi, Desirê, boa noite.
Ei, Débora, boa noite para você, para a Carol e para os ouvintes. O nome do ex-prefeito de Belo Horizonte, ex-ministro Patrus Ananias, foi anunciado pelo PT de Minas Gerais como pré-candidato do partido ao governo do estado nas eleições de 2026. O anúncio foi feito após uma reunião da diretoria executiva estadual do PT, realizada em Belo Horizonte nesta manhã. Participaram do encontro parlamentares estaduais e federais da legenda, além de representantes de partidos e forças políticas aliadas para discutir a estratégia eleitoral do partido no estado. Patrus, em entrevista coletiva, disse que coloca o nome à disposição para as eleições.
Nós formalizamos hoje aqui a nossa pré-candidatura ao governo de Minas, com a objetividade de unificar o Partido dos Trabalhadores. O ponto inicial é nós unificarmos, né, arrancarmos com o PT. Os próximos passos serão a busca de alianças democráticas, éticas, né? Os partidos que formam conosco a federação inicialmente, né? E depois outros partidos do campo da esquerda, do campo do centro democrático, para alargarmos cada vez mais as possibilidades da nossa pré-candidatura ao governo de Minas.
O nome de Patrus para disputa ao governo de Minas havia sido previamente definido após um encontro do parlamentar com o presidente Lula em Brasília na última quinta-feira. Porém, o martelo ficou, né, para ser batido entre as lideranças regionais. Ex-prefeito de Belo Horizonte, ex-ministro e deputado federal por 4 mandatos, Patrus Ananias passou a ser o principal nome do PT para disputar o governo de Minas após a ex-prefeita de Contagem, Marília Campos, recusar a possibilidade de encabeçar a chapa. Antes dela, o senador Rodrigo Pacheco, do PSB, também se recusou a ser o candidato do chamado campo progressista no estado. O Diretório Estadual do PT confirmou a pré-candidatura de Marília Campos ao Senado Federal. O nome do vice, do candidato a vice-governador ainda será definido. A convenção partidária que vai confirmar a chapa do PT acontece no dia 31 de julho. Vencida essa etapa, o partido deve intensificar, como disse o Patrus, né, as alianças com outras forças políticas, como, por exemplo, o PSB, que é o partido mais cotado para indicar o vice, além da Federação PSOL e Rede. Porém, parte do PSB aqui no estado é resistente a uma aliança com os petistas e defende a candidatura própria, tendo como pré-candidato até agora o ex-procurador-geral de Justiça de Minas, Jarbas Soares Júnior. Ou também uma ala do partido defende o apoio à chapa do ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, do PDT, que chegou a ser cogitado pelo PT também, mas que não quis fazer essa aliança. Débora.
Pois é, a gente tem aí o Patrus Ananias como o plano C, né, Desirê? Porque o plano A, presidente Lula, o sonho de consumo dele, era desconsumo do presidente Lula, era Rodrigo Pacheco, que não aceitou, mas Marília Campos também não aceitou. E agora, Patrus Ananias, então, sendo confirmado como o candidato ao governo do estado, o candidato do PT. A gente está falando do segundo maior colégio eleitoral brasileiro, ou seja, extremamente importante ter um palanque forte em Minas Gerais para qualquer candidato. A gente diz aqui com frequência, Vera já explicou várias vezes, Minas Gerais que é considerado o estado pêndulo, né? Ora vai num candidato da esquerda, ora num candidato da direita, mas fato é que nas últimas eleições, quem venceu em Minas Gerais, venceu as eleições para presidente. Isso porque é um estado bastante heterogêneo, né? A gente tem a representação do Brasil, digamos, em Minas Gerais, por isso que é tão importante um palanque forte nesse estado. Agora, Desirê, como é que está o tempo aí? Está seco?
Muito seco. Nossa, exageradamente seco o tempo. Hoje a umidade relativa do ar ficou em torno dos 30% durante a tarde, agora está em 49%. Fez muito frio nos últimos dias. Hoje esquentou um pouquinho, a temperatura agora é de 20 graus em Belo Horizonte. Débora.
Pois é, seco como aqui em São Paulo, né? Até engasguei a hora que eu estava te chamando aí. Isso que eu já tomei quase 1 litro de água, estou com a minha garrafinha aqui, mas está difícil. Aqui também a gente chegou aos 35% de umidade relativa do ar. Obrigada.
É a minha situação aqui também.
Pois é, obrigada, Desirê Miranda, em Belo Horizonte.
Até aqui no Rio, Débora, a gente está perto da praia, mas a umidade tem girado em torno dos 30% à tarde, aí nesses dias de esse veranico que está fazendo aqui no Rio, né? Tem feito calor de dia. De noite dá uma esfriada, mas de dia a temperatura está passando dos 30 graus e está seco pra caramba. Eu que sou riniter, tô sofrendo, viu? Tô aqui à base de antialérgico, o negócio tá difícil.
Pois é.
Vamos falar de tarifaço, porque o governo começa essa semana encontros com setores impactados, né, pelas tarifas decididas aí pelo governo americano, vai definir a política de socorro para os setores afetados. Samantha Klein está acompanhando. Oi, Samantha. Temos a Samantha?
Acho que sim, acho que agora a Samantha já está conectada.
Oi, agora sim, agora sim.
Sim, eu já estava aqui escutando vocês desde o intervalo. Bom, retomando aqui, começam amanhã essas reuniões com os setores de calçados, vestuário e plástico. Serão reuniões aí coordenadas pelos Ministérios do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, além do Ministério da Fazenda, encontros que vão dar a base justamente do programa de apoio às exportadoras. O que é a intenção? Ouvir o que serão realizados em termos de perdas, né? O que vai ocorrer com contratos, com cadeias produtivas, com linhas de crédito, necessidade de crédito pelos setores que vão ser afetados por esse tarifaço que entra em vigor a partir da próxima quarta-feira. E aí, a partir disso, é que os setores e o Ministério da Fazenda, da Indústria, Comércio e Serviços vão delinear, então, a ajuda, o apoio aos setores impactados. Entre as possibilidades de ajuda estão também a ampliação do Plano Brasil Soberano, que já tinha sido criado ainda no ano passado, antes do primeiro tarifaço, aquele de 50%, que foi anunciado em julho de 2025, mas também possibilidades do lançamento de novas linhas.